Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Falar Direito, o programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico. Desta vez, o nosso convidado esta manhã é Nuno Sujeira Namora, especialista em Direito do Trabalho. É com ele que iremos falar sobre regras laborais, que mudaram no último dia 1. Há aqui várias questões, aliás, mais de 150 tópicos por debater, mas nós centrarmos-nos aqui numa outro ponto e falaremos também das perspectivas para o escritório que fundou. Nuno, obrigada por ter aceito este nosso convite. De facto, eu queria começar aqui pela questão das plataformas digitais, uma questão da atualidade. As Uber, Globo, etc. Hoje, aliás, no final da semana passada, aqui os nossos colegas do Público noticiaram que havia um grupo de estafetas já pronto para ir para tribunal contra as plataformas, avançar com processos judiciais. E eu pergunto-lhe se é normal este procedimento, tendo em conta as regras que mudaram antes de irmos especificá-las. Isso tem, de facto, aqui alguma hipótese de ganhar contra estas grandes empresas?
Bom dia, Mariana. Muito obrigado por esta oportunidade. É um gosto estar neste programa e conversar um bocadinho consigo e conversar sobre o direito de trabalho, que é um tema que me agrada muito. Olha, Mariana, eu estou. Essa medida que deu conta, essa novidade juslaboral, vai criar alguma altercação, vai criar algum ruído, porventura vai empurrar alguns agentes para tribunal. Mas, com toda a franqueza, preocupa-me muito mais que algumas destas operadoras abandonem Portugal preocupadas com esta alteração legislativa do que com os processos em tribunal. Eu passo a explicar. Esta lei, esta pequenina alteração à lei, é apenas uma alínea em que é introduzida num artigo 12 que já existia. Veio criar um critério de presunção de laboralidade. É natural que a máquina de propaganda tenha chegado aos ouvidos dos operadores das plataformas e eles estejam neste momento um bocadinho mais motivados para irem para tribunal do que há 15 dias atrás. Mas vejamos, a lei não alterou muito, sabe? A lei só veio aplicar ou pôr a possibilidade de estarmos perante contratos de trabalho neste tipo de trabalhadores. Mas, no fundo, Mariana, nós estamos perante a velha questão, o velho dilema entre os contratos de trabalho e os contratos de subordinação jurídica. O problema é o mesmo, é sabermos se temos uma situação de subordinação jurídica ou não. Se tivermos subordinação jurídica, temos um contrato de trabalho. Se não tivermos subordinação jurídica, temos contratos de prestação de serviços, aquilo que comumente são chamados recibos verdes, profissionais, se quiser, liberais. Vamos por partes. E mudo ao tema quando entender, ok, Mariana? É assim. Não, nós não temos dúvidas que quando vamos a um arquiteto contratar um projeto para a nossa casa, ele não é nosso empregado, ele é prestador de serviços. A Mariana não tem dúvida de quando vai pedir uma consulta a um médico no privado ou um advogado no consultório dele, que ele está a fazer uma prestação de serviços. Agora, e quando a Mariana pega num Uber Eats ou numa viatura da Uber, esse motorista será um prestador de serviços ou um trabalhador em relação à empresa, à plataforma para a qual a Mariana telefonou ou se ligou? Este problema é universal. Temos jurisprudência em sentidos opostos por todo o mundo. Estas operadoras vão fugindo dos países conforme, nesses países, a lei aperta mais para transformar estes prestadores de serviços em trabalhadores. E é o que vai acontecer em Portugal. Se os funcionários, os colaboradores destas plataformas começarem a bombardear os tribunais com ações a ver reconhecido, ou a tentar ver reconhecido o seu vínculo, não como profissional liberal, mas como trabalhadores, temo que daqui a um ano ou dois ou três, quando saírem as sentenças, essas plataformas fujam daqui. Mas, como lhe estava a dizer, este não é um problema novo, porque o atual artigo 12 do Código de Trabalho já nos estabelecia os chamados critérios de presunção de laboralidade que já se podiam aplicar aos motoristas da Uber e de outras operadoras. O que é que quer dizer este palavrão? O tal artigo 12 veio dizer que, em determinadas circunstâncias ou preenchidos determinados indícios, já estamos perante um contrato de trabalho. Se o local de trabalho é determinado pelo empregador, se o prestador de serviços tem, não é o detentor dos instrumentos de trabalho, das ferramentas, se recebe à hora ou com uma determinada periodicidade e não em função de um resultado, se recebe ordens, se está perante uma dependência económica, chamemos-lhe a exclusividade, não é necessário verificarem-se estes indícios todos, mas verificando-se algum destes indícios, tendencialmente estamos perante um contrato de trabalho. E, portanto, como vê, o que o legislador veio foi introduzir aqui mais uma linha, dizendo o quê? Se o trabalhador trabalha para uma plataforma, presume-se, ou seja, parte-se do princípio, que é trabalhador dessa plataforma. É
Mas a
evidente.
ideia que tem vindo, pelo menos alguns juristas partilham, é que esta nova presunção de laboralidade é de alguma difícil aplicação e até de fiscalização. Pergunto se concorda e porque é que acha que surgem estas opiniões.
Eu acho que é fácil provar a ligação entre o colaborador ou o trabalhador à plataforma. Isso acho que é fácil. Aliás, porque o legislador, isto normalmente tem dois níveis: tem a plataforma e tem um prestador intermédio, tem um empresário intermédio. E a lei vem permitir que o trabalhador intente a ação contra os dois. E depois vamos ver quem é que é o patrão. Quem é o empregador, ok? Pronto, portanto, isto está salvaguardado. Agora, vamos lá ver. Eu acho que existem as duas situações. Na prática, do que vejo, existem as duas situações. Existem prestadores de serviço verdadeiros, pessoas que trabalham não com dependência económica, trabalham esporadicamente e não querem ser trabalhadores, ou porque são estudantes, ou porque têm outras profissões e, portanto, não têm essa
Eu acho
subordinação.
até que, se calhar, esse entupimento dos tribunais, dizendo assim, que mencionava há pouco, nem vai tanto acontecer apenas porque muitos veem. Não é essa a opção que querem,
Não,
querem
não, não.
manter-se flexíveis. É um estudo que diz isso.
Muitos desses trabalhadores ou colaboradores, primeiro, fazem isso em part-time, é um gancho, é um complemento. Segundo, é um intervalo, desempenham aquelas funções num intervalo para outra função, enquanto não arranjam um emprego, noutra atividade que desejam. Bem, mas há outros que trabalham exclusivamente a tempo inteiro para essas plataformas. E para esses, sim, o legislador agora abriu a porta. Escancarou-a para serem considerados trabalhadores por conta de outrem.
Mas, por outro lado, as plataformas, e algumas já o disseram publicamente, neste caso até foi a partir de uma denúncia do movimento, estão a integrar os motoristas, mas nas empresas fornecem os carros,
Claro.
e não nas plataformas em si. Eu pergunto se, à luz da lei, está tudo é permitido?
Vamos lá ver, o legislador não tem preferência pela integração como trabalhadores subordinados nas plataformas ou nas empresas intermédias, as que prestam esse serviço. Os trabalhadores também não têm preferência que seja numa ou seis ou noutras. Vai ser caso a caso que o juiz vai decidir de quem é que ele é empregado. Se é do dono da viatura, ou se é da plataforma internacional que está a atuar aqui em Portugal.
Tempo agora para um breve intervalo, prosseguiremos já a seguir a discussão sobre a agenda do trabalho digno, que entrou em vigor há praticamente um mês. Estamos à emissão com o advogado Nuno Cerveira Namora. Doutor Nuno, eu queria retomar uma declaração que disse no início que, de facto, este pode ser um problema para a saída destas plataformas de Portugal. Isso está em risco? Já houve alguma sinalização nesse sentido, até da parte do seu trabalho, do que está no terreno e vê?
Não, não, Mariana, em Portugal ainda não. O que eu me referia era ao movimento que vimos noutros países onde isso aconteceu. Ou seja, nos países onde o legislador endureceu a legislação laboral no sentido de considerar trabalhadores por conta de outrem ou subordinados os prestadores de serviços para as plataformas e fê-lo ou por lei ou através de tendências jurisprudenciais. Assistimos a uma deserção dessas operadoras a mudarem para outros países. Estou-me a lembrar dos Estados Unidos, estou-me a lembrar de Inglaterra, mas também no Brasil, onde é muito forte esta tendência.
Então, Portugal, ou seja, pode haver o risco de seguir esse exemplo internacional e que será, obviamente, prejudicial para a economia portuguesa.
Sim, é prejudicial para a economia, é prejudicial para os utilizadores, porque acho que nos habituamos a viver com essas plataformas, mas também eu julgo que o efeito não será imediato. Vamos ter que andar e monitorizar. Sabe que muitas vezes os tribunais têm o bom senso, de adaptar as leis à realidade, ok? E, portanto, acho que não é razão para entrarmos em pânico e para nos assustarmos. É natural que neste primeiro momento haja alguma histeria e algumas notícias de que vai haver uma avalanche de processos em tribunal, mas veremos que não vai ser bem assim, não vai haver assim essa avalanche de processos, e quando chegarem a tribunal, os juízes irão interpretar esta legislação com grana ou salis, com equilíbrio, com bom senso, com equidade, e, portanto, não estou à espera de nenhuma hecatombe.
A verdade é que esta, como eu dizia no início, é uma das mais de 100 alterações ao Código do Trabalho que aconteceram no início do mês. Como especialista na área, pergunto como é que avalia de forma geral esta agenda. E se já é de facto possível medir aqui um bocadinho o pulso às regras que se alteraram há pouco tempo, mas ainda assim, se há reflexos até a nível do volume de trabalho.
Olha, Mariana, bem, o volume de trabalho que nós agora mais sentimos são solicitações para ir às empresas, às associações patronais, ensinar, dar formação, alterar contratos, alterar rotinas, portanto, adaptar a vida das empresas a esta nova agenda, a esta reforma, do Código de Trabalho. Ainda não se sente, no dia a dia, nem litígio, nem confronto por causa destas alterações. Isso virá com o tempo. O que vem neste momento, é bastante indignação, da parte dos empregadores. Quando se começam a perceber do teor das alterações. Eu não sou
Essa
político.
percepção ainda não existia, porque na verdade já vemos vindo a falar há bastantes meses sobre estas medidas.
Não, eu já tinha essa sensação, eu acompanhei o
No seu
processo,
caso, sim, era mais dos seus clientes.
acompanhei o processo legislativo e vi. Qual ia ser a tendência destas alterações legislativas? São muitas, a Mariana falou em 100, são cerca de 150 alterações, mexe-se em cerca de 20 institutos. E é muita coisa. Mas esta agenda tem dois problemas, depois podemos falar em mais pormenor sobre ele. Por um lado, é negativa. E preocupa-me, porque há uma tendência exagerada de só conferir direitos aos trabalhadores, e nesta medida é desequilibrada, não teve em atenção o tecido empresarial e os problemas da nossa economia, já lá iremos. Por outro lado, este pacote é mau, não pelo que contém, mas pelo que esqueceu. Pelo que deixou no tinteiro. Ou seja, Havia muitas outras medidas que eu entendo que deveriam ser, podiam ser introduzidas, mas não esqueçamos, Mariana, isto é uma alteração ideológica também, quer dizer, é uma determinada maioria sociológica e política que aprovou esta legislação. E, portanto, ela reflete o pensar, o sentir dessa maioria. Agora, o que não deixo é de lhe dizer que é uma visão míope da realidade e da economia. Até lhe diria que é uma visão de quem não está no mercado, quem não tem experiência profissional, quem não sabe o que é gerir uma empresa, criar postos de trabalho e criar riqueza, é que lança cá para fora uma quantidade tão grande de medidas desadequadas com a realidade. E pronto, agora podemos
E o
ir para
que é
outro
que
tema.
falta entrar em vigor? Porque, na verdade, dessas mais de 150 não entraram todas, todas, foi a maioria, mas quais são aquelas que ainda faltam? Não necessariamente enumerar todas, mas as principais.
Há algumas medidas que ainda não são de aplicação imediata, como, por exemplo, no teletrabalho. O legislador veio dizer que as despesas tidas em casa com o trabalhador quando estiver em teletrabalho irão ser suportadas pelo empregador. E essas medidas vão ser concretizadas agora em portaria. E essa portaria que ainda não saiu, portanto. Mas isso, o problema não está aí. O problema não está aí. O
Está no que
problema está.
falta, não é? Como dizia.
Sabe, esta alteração legislativa está norteada por uma grande bandeira: o combate à precariedade. Muito bem, todos concordamos e entendemos que se deve combater os contratos precários ou a falta de segurança no trabalho. É um desígnio constitucional, a Constituição da República manda. Agora,
E um fator de competitividade do país.
apontou muito bem, o que me está a referir leva-me, por exemplo, para os cortes no período experimental e a diminuição na admissão dos contratos a termo. Eu pergunto, é melhor termos um contrato de trabalho a termo ou estarmos durante 2, 3, 4, 5 meses em período de experiência ou é melhor não termos emprego? Quem está no mercado sabe de duas coisas. Há circunstâncias nas quais a tarefa que vamos lançar, a iniciativa, a loja que vamos abrir, aquela encomenda que temos daquele cliente é experimental, é verdadeiramente temporário. E então o legislador tem que ser mais receptivo a estas circunstâncias de adaptabilidade. Não, sabe, Mariana, eu parece-me que, com todo o respeito pelos funcionários públicos, que os tenho na família, parece-me que os senhores deputados acham que na iniciativa privada e nas empresas tudo funciona como no Estado. Como sabe, os funcionários públicos têm um emprego para a vida. A grande vantagem de ser funcionário público é ter a segurança do emprego. Hoje em dia, a economia não funciona assim. Já não há empregos para a vida. Isso foi há várias gerações em que o avô trabalhou na CP, o pai foi trabalhar no, na CP e o filho todo nasceu e foi trabalhar para os caminhos de ferro. Isso não existe. Nós hoje em dia temos que estar preparados para mudar de país, para mudar de cidade, para mudar de profissão, para mudar de carreira, para trabalharmos a tempo inteiro e trabalharmos a tempo parcial, para trabalharmos em teletrabalho numa empresa, para a meio da vida mudar, fazermos uma pausa, tirarmos outro curso e irmos para outra atividade. Portanto, tem que haver uma plasticidade, uma abertura, uma formação constante para os novos desafios. Nós sabemos que a digitalização e a indústria 4.0 e as plataformas, todas estas novas tecnologias são desafios incríveis. Eu estou convencidíssimo que eles vão criar novas oportunidades e novos empregos. Acho que não pode, a história mostra-nos que não temos que ter medo da Revolução Industrial. A Revolução Industrial matou alguns postos de trabalho, mas criou imensos.
Se calhar, sem quebrar o raciocínio, se calhar falamos desses desafios agora na terceira e última parte deste nosso programa, depois de um brevíssimo intervalo. Chegámos à terceira e última parte do nosso Falar Direito. Estamos com o sócio cofundador da Cerejeira Namora, Marinho Falcão. Doutor Nuno, estamos aqui a falar desta nova digitalização, globalização, que altera totalmente os modelos de trabalho e que, eventualmente, na sua opinião, esta agenda não a recebe de forma que deveria. Mas agora vamos falar do setor na qual opera, o da advocacia. Pergunto-lhe qual é a sua opinião, sobre o setor neste momento e, de facto, aqui a vossa sociedade tem um plano de crescimento para 2023. Por onde é que irá passar essa estratégia? Por que áreas?
Mariana, falando primeiro da profissão, estou muito preocupado com a minha profissão. Estou muito preocupado porque ela está a sofrer enormíssimas alterações, enormíssimas, e temo que muitos advogados não sobrevivam a estas mudanças. Como sabemos, por força de diretivas comunitárias, vão ser abertas a breve prazo as sociedades multidisciplinares. Vão também ser introduzidas alterações nos estágios dos advogados. Os estágios vão passar a ser obrigatoriamente remunerados ou pagos. Mariana, a minha preocupação é a seguinte: eu tive alguma facilidade há 30 anos atrás de aceder à minha profissão e tenho muita pena que muitos advogados com vocação, com talento, não consigam entrar na advocacia, porque não é o caso da minha sociedade, mas muitos dos advogados não têm capacidade para pagar o estágio remunerado aos jovens advogados. É errado estarem a trabalhar sem receber, mas era melhor terem a porta aberta a esta profissão do que não terem acesso. Portanto, tenho esta preocupação. A par disto, nós já somos 35 mil.
Agora.
Eu, quando comecei, éramos 5 mil no país. Na altura éramos poucos, hoje somos demasiados. E o mercado português não cresceu assim tanto. Então, o que é que me preocupa? Preocupa-me que um tecido da advocacia, que é constituído essencialmente de advogados de prática isolada, e há excelentes, excelentes advogados em prática isolada. Normalmente são advogados generalistas, não é? Que sabem um bocadinho de todas as áreas de direito. E eu aprendi muito com esse tipo de advogados, que os há por todo o país, desde as grandes metrópoles aos chamados advogados de província, com os quais eu respeito imenso, mas eu estou a ver esses advogados a morrerem diariamente. Por um lado, os mais novos não abrem escritório. É completamente impensável, impossível, um jovem advogado com 22, 25 anos hoje em dia abrir um escritório. E os velhos advogados de prática isolada todos os dias morrem. E ao morrerem esses advogados, morre um bocadinho a essência, o espírito da nossa advocacia. Depois, qual é o outro fenómeno que estamos a verificar? São as pequenas e médias sociedades de advogados a integrarem-se umas às outras para terem maior dimensão, ou então, tornando-se apetecíveis, são compradas e fundidas pelas 20 maiores sociedades de advogados. Portanto, isto para dizer que o mercado da advocacia, é assim que eu o vejo, está com enormes desafios, está com uma movimentação enorme, nomeadamente por causa da entrada das sociedades multidisciplinares. Por isso é que, e agora respondendo à segunda parte da sua pergunta, a nossa sociedade está com projetos de franco crescimento, temos vindo a integrar muitos advogados de prática isolada, equipas de advogados de determinados departamentos específicos de outras sociedades, quer no Porto, quer em Lisboa. Este ano já devemos ter integrado entre 20 a 30 advogados, e o ano ainda não acabou, e portanto, na segunda parte do ano,
Mas
creio.
também teve aqui uma saída grande no final do ano passado, pesos pesados da firma. Houve algum impacto e isso está a ser comedido neste momento?
Já não me lembrava, Mariana, sabes? Já não me lembrava, mas é verdade, alguns jovens advogados no escritório resolveram estabelecer-se e saíram, o que é legítimo. Não, com toda a franqueza, o dano estava previsto e, portanto, perfeitamente calculado e ultrapassado já o ano passado. Fez bem em lembrar que já não me recordava.
E estão a construir uma nova sede, na qual investiram cerca de 1 milhão de euros. Perguntem em que ponto estão as obras, se há uma previsão de abertura desse espaço.
Infelizmente, o processo burocrático na autarquia é moroso, portanto, temos o PIP aprovado, agora temos nos projetos da especialidade. Vamos ver se temos luz verde este ano para arrancarmos com as obras no próximo ano. É realmente um projeto incrível para nós, porque vamos poder aumentar a nossa capacidade de pessoas de 70 para 150, com muito melhores condições de trabalho, mas essencialmente o nosso sonho é realmente o auditório, um anfiteatro que vamos ter para cerca de 100 pessoas, porque sabe que temos uma ligação muito grande à formação, à academia, temos uma instituição chamada Law Academy, e essa Law Academy precisa dessas instalações para dar a nossa formação interna, para dar formação aos nossos clientes e para a formação que nós damos nas universidades passar a ser ali ministrada. Queremos realmente uma casa viva com um auditório, com um anfiteatro.
Eventualmente receber mais conferências também.
Exatamente, todos os dias a ser utilizado, queremos ter uma casa viva, uma casa cheia e partilhar a nossa sabedoria e dar formação à academia e à economia.
E a vossa sociedade está no Porto, em Lisboa, eventualmente Ilhas ou Sul, está nos planos?
Não, nós já estamos em Lisboa e estamos na Madeira. Por opção, não fomos para outra ilha, nem para o Algarve. Porventura poderemos abrir novas instalações, mas fora do país. Em Lisboa, é como lhe disse, prevemos um crescimento de mais 30 pessoas no próximo ano e, portanto, vamos obrigatoriamente mudar de instalações em Lisboa a muito curto prazo.
E já há alguma localização, ou algumas, na pole position, digamos assim.
Sim, nós estamos no centro da cidade e, portanto, uma das possibilidades é ficarmos na mesma rua. A outra possibilidade é irmos para a Parque Expo, mas ainda estamos
É uma
a
fase preliminar.
medir as consequências de uma mudança dessa natureza.
E no ano passado, como é que foi a faturação?
Olha,
O que é que
fechamos
nos pode
ali.
adiantar ou se é um tema tabu?
Não. Sempre, sabe que sempre registamos as nossas contas na ordem dos advogados, e portanto temos uma gestão interna e externa da maior transparência. Fechamos o ano com um crescimento de 8%, ou seja, atingimos os 5 milhões e 100 mil euros.
Bem, as previsões para este ano são manter esse crescimento, pelo menos a um dígito ou
Não, assim
mais.
sim. Sim, temos que manter esse crescimento, mas o nosso objetivo é maior do que esse, Mariana, e já vamos a meio do ano e os números estão-nos a confirmar essas nossas expectativas. Sabe que às vezes não basta o aumentar a faturação. Interessante é faturar mais recebendo melhor, ou seja, tendo menores custos. E, portanto, também temos tido um esforço de poupança de energias e com maior margem de lucro, não é? E, portanto, não é
Um
só faturar.
investimento na sustentabilidade.
Exatamente. Não é só faturar, faturar que se ganha, também se ganha no que fica no final do dia. Mas sim, graças a Deus, temos crescido muito e os nossos projetos são nesse sentido de um maior crescimento.
E é com esta mensagem que chegamos, curiosamente, ao fim do nosso programa. Resta-me despedir-se do Dr. Nuno e de si, que nos acompanhou através das redes sociais, site e plataformas de streaming do Jornal Económico. Continua a seguir as nossas notícias ao minuto em jornaleconomico.pt.